Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já de volta com o Central Manhã, aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Obrigado a você que está colaborando, você que está também mandando as suas imagens. E ontem nós tivemos um telespectador, né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar as imagens. Um poste pegando fogo numa avenida mais movimentada de São Luís, numa das principais avenidas de São Luís. Olha isso aí, Gelber Pereira. Todos os moradores, os transeuntes, as pessoas que estavam passando pelo local, ficaram apavorados. Esse poste começou, o pessoal estava fazendo ali uma manutenção, me parece que na rede de telefonia ou de internet, quando deu um pequeno circuito, né, aconteceu um pequeno circuito, o poste começou a pegar fogo durante bastante tempo. Esse fogo foi aumentando, foi tomando de conta de toda a fiação, derrubou toda essa fiação que você está vendo ainda aí, que passa por esse poste, derrubou toda a fiação, queimou toda a fiação, não chegou ninguém da Equatorial, não chegou ninguém do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, de lugar nenhum, enquanto os moradores assistiam atônitos ali e as pessoas que tinham que passar pela avenida ficavam preocupados com medo de cair o poste, desabar, porque é um poste de alta tensão. O nosso amigo telespectador aqui do Central Manhã e da Central de Notícias Brasil, o Jô de Lima, estava passando pelo local no momento, parou, fez esse registro e mandou com exclusividade aqui para a Central de Notícias Brasil. Aí não sabemos o que exatamente provocou esse incêndio, porém ele demorou por muito tempo sem a chegada, e é numa região central da cidade.
Dá pra observar com aquela região da, do Renascença.
Ele fica próximo da curva do 90, próximo ali do supermercado Mateus, na curva do 90, onde tem ali muitos comércios, padarias, tem também farmácias e outros, tem muitas também lojas de veículos naquela região. O nosso amigo Jô de Lima passou para a gente com muita precisão tudo que estava acontecendo em tempo real para a Central de Notícias Brasil.
E se não tem, Humberto, o Corpo de Bombeiros, por exemplo, deveria ter um sistema de vídeo monitoramento como tem a Prefeitura. Ou então pegar as imagens da Prefeitura para ter alguém acompanhando em tempo real.
Precisava também o pessoal da SMTT para desviar o trânsito na hora, não apareceu ninguém. Simplesmente não apareceu ninguém de nenhum órgão.
E também saber se a população, se alguém ligou. Porque tem que ligar também para comunicar, porque às vezes não dá para estar em todo lugar, e principalmente
ao mesmo tempo.
Ontem à tarde, a cúpula do Corpo de Bombeiros estava reunido com o governador, daqui a pouco vamos trazer essas informações, onde o atleta Bruno Lobo foi recebido, foi homenageado no Palácio dos Leões. Então muita gente do Corpo de Bombeiros estava por lá, mas acredita-se que tenha ficado alguém de prontidão, tem que ficar, né?
Tem que ficar alguém
de prontidão, né? Para poder em caso de emergência. Agora, saber se realmente tem sistema de monitoramento para poder ficar sabendo e agir o mais rápido possível quando houver casos como esse de um incêndio.
Vamos conferir com o repórter Carlos Rocha, saber se ele já apurou sobre algumas informações desse temporal, dessa chuva intensa que permaneceu por toda a noite na região metropolitana de São Luís. Bom dia, Carlos Rocha.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que fazem parte do Central de Notícias Brasil e do Central Manhã. Olha, é verdade, as chuvas que caíram durante toda a noite de ontem, madrugada de hoje, amanheceu o dia chovendo, como você pode observar aí na nossa imagem, o céu completamente nublado e a chuva continua nesse exato momento. A gente escolheu essa imagem para mostrar exatamente como está o céu da região metropolitana, da capital maranhense, São Luís, na manhã desta terça-feira. Então, por conta das chuvas, claro que começaram os transtornos, alguns deles já muito comuns, como, por exemplo, semáforos estão apagados em boa parte da capital, em boa parte das principais avenidas, como a Guajajaras, a Avenida dos Africanos, a Daniel de Latouche, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, semáforos apresentando problemas desde a noite de ontem e o problema ainda não foi solucionado. Isso aí é de responsabilidade da Prefeitura de São Luís. Temos também os pontos de alagamento. Começamos pelos pontos crônicos. Quais são os pontos crônicos, Carlos Rocha? Exatamente ali no Mercado Central, ali na Avenida Magalhães de Almeida, sentido Anel Viário, as ruas estão completamente alagadas, alguns carros, inclusive, estão com água até na altura da porta. Nós tivemos também ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, agora há pouco, a queda de uma árvore próximo ao bairro do Vinhais, em São Luís, onde parte da Avenida Jerônimo de Albuquerque está interditada por conta desta árvore que caiu na pista, o que pode ocasionar um grande congestionamento, já que, de acordo com o Detran do Maranhão, a Avenida Jerônimo de Albuquerque é a avenida mais movimentada da capital. Aí é onde você observa essas imagens, é exatamente ali nas proximidades, do Mercado Central, ali exatamente onde você pode observar essas imagens de alagamento. Nós temos também muitos problemas na MA-201, na estrada de Ribamar. Lá na estrada de Ribamar nós temos ponto de alagamento grave em frente ao shopping Pátio Norte. Temos também ponto de alagamento ali próximo a uma comunidade que chama-se Rio São João. E como vocês falaram agora há pouco do problema que foi solucionado ali próximo da Universidade Estadual do Maranhão, ali na Avenida Lourenço Vieira da Silva, esse ponto onde a Prefeitura intercedeu, fez várias movimentações de obra durante o ano de 2024, realmente ali não existe alagamento nesse momento, alagamento esse que acontecia em todos os invernos, todos os períodos chuvosos, melhor. Mas antes da UEMA, já indo ali para o sentido do Terminal de São Cristóvão, que é muito conhecido por quem mora em São Luís, tem ponto de alagamento, sim, na saída que dá acesso à Avenida Guajajaras. A Avenida dos Africanos apresenta ponto de alagamento próximo à Fundação Bradesco, próximo à entrada do bairro conhecido Coroadinho. Tem ponto de alagamento também em alguns bairros da periferia. É bom reportar que a Defesa Civil está atuando neste momento em locais que pode acontecer desmoronamento de barranco. Algumas casas que foram construídas nos pés desses barrancos e a possibilidade de que esses barrancos desmoronem, deslizem, é muito grande. E isso pode ocasionar uma tragédia. Por conta disso, a Defesa Civil, nesse momento, está em regiões como o Alto do São Sebastião, na região do Coroadinho. A Defesa Civil também está ali na área Itaquibacanga, em bairros como Vila Embratel, Vila Nova, Saviana, que mostram locais que existe possibilidade de deslizamento de barrancos. Então é esse um raio-x que a gente pode fazer nesse exato momento. Céu continua nublado, previsão de 80% de possibilidade de chuva durante todo o dia de hoje, toda esta terça-feira. É um quadro que a gente faz aí da região metropolitana. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado a você, Carlos Rocha. Parabéns aí pelo cenário, mostrando em tempo real o tempo chuvoso na capital do estado. O repórter Carlos Rocha trazendo as informações e a gente vai continuar atualizando durante todo o programa e durante todo o dia da situação. Espero que as chuvas sejam moderadas, que não tenha aquela intensidade com os prejuízos que nós temos assistidos, mas nós temos que também nos prevenir, temos que tomar todas as precauções, todos os cuidados, porque muitas vezes você fica assistindo na televisão, acontecendo nos outros estados, e fica sempre aquela sensação, mas não vai acontecer com a gente, as chuvas podem cair fortes e nós temos que estar preparados. Mas nós tivemos também registros de acidentes com motocicletas, terminando com mortes. Isso aconteceu nas rodovias do Maranhão, foi isso, Carlos Jalbe Pereira?
9 acidentes, inclusive, foram registrados no último final de semana pela Polícia Rodoviária Federal. 3 desses 9 acidentes envolveram motocicletas e 3 motociclistas tiveram suas vidas ceifadas. Mas quem tem mais detalhes é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Norberto. Vamos conferir.
Aconteceram 9 acidentes com 3 óbitos nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. Uma das ocorrências foi à noite, lá em Genipapo dos Vieiras, ali na BR-226, entre Barra do Corda e Grajaú. Ali houve uma colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta, uma colisão transversal. O condutor da motocicleta acabou perdendo a vida nesse acidente. Lá em Açailândia também aconteceu também um sinistro de trânsito em que um condutor de uma motocicleta, ele caiu perdeu o controle, caiu e acabou morrendo na ocorrência. Teve um outro acidente também ali lá em São Raimundo das Mangabeiras, no sul do estado do Maranhão. Ali teve uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta, onde o condutor da motocicleta acabou perdendo a vida. Vale ressaltar que os três óbitos aconteceram envolvendo motociclista nas três situações.
Muito obrigado ao inspetor Norberto, sempre prestativo, né? Sempre trazendo as informações, disponibilizando as informações das ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária Federal.
E por falar em acidentes, Gilberto, quando estávamos deslocando ontem à tarde aqui para a Central de Notícias, quem vem aqui no sentido Expoema, tinha um motociclista praticamente debaixo do ônibus. Acredito, eu passei ali por volta das 5 horas da tarde, mas acredito que das proximidades ali das 18 horas pode ter causado um grande congestionamento. Ele parecia ainda estável, mas a polícia, inclusive a SMTT, policiais da Polícia Militar, como também os guardas da SMTT, estavam lá no local também para poder assegurar o local para evitar outros acidentes. Então, nesse período chuvoso, aí mesmo que tanto o motorista como também o motociclista precisam redobrar as atenções e dirigir de forma defensiva para que acidentes não possa ocorrer.
Em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Maranhão, na última sexta-feira, resultou na apreensão de uma carga de sementes falsificadas de milho híbrido para alto rendimento. Dados preliminares apontam que a carga tinha como destino as cidades de Graça-Aranha e de Caxias. Você tem mais informação sobre essa apreensão, já, meu Pereira? Quer dizer, até milho ninguém pode mais confiar.
Certamente, Gilberto, se não tivesse sido apreendida essa carga, certamente iria trazer prejuízo para os agricultores. Porque você sabe o que é o milho híbrido?
É o que ele pode dar no período chuvoso, da chuva?
Como explica melhor para a gente? É o seguinte, o híbrido. Híbrido significa resultado de dois cruzamentos. Que, por exemplo, o burro e o pato galego não se reproduzem, porque são resultados de espécies diferentes. No caso do milho, é uma semente que vai para o laboratório e recebe o melhoramento genético. Então, você planta, mas no ano que vem você não pode reproduzir essa mesma semente. Você só planta uma vez. Se você planta essa vez, toda vez tem que comprar. Então, o que acontece? Uma vez que essas sementes são falsificadas, o que poderia ocasionar? Certamente iria ocasionar. O agricultor iria plantar e ela não iria nascer.
Olha o que apurou aqui. Os falsificadores, eles adquirem o milho, aquele milho normal, né, o milho comum, para ração de animal. Aí eles pegam rejunte de pisos, até de piso para você colocar o piso no cereal, rejunte e faz a coloração do milho, para o milho ficar vermelho, para o milho ficar bonito.
Pois é, justamente por isso que é falsificado. Por quê? Porque ele não passou por melhoramento genético, não foi para laboratório.
Aí depois eles vão na gráfica, né, e confeccionam, fazem a embalagem tudinho bonitinho para poder vender mais caro. Jalbi Pereira, eu não sei nem se justificaria também, se o preço justificaria, porque eles têm um trabalho enorme, tem que comprar rejunte não está barato, tem que ir para a gráfica fazer embalagem.
É pra não perder.
Só mesmo para fazer o que é errado, é maldade, não é possível.
Para não perder a má índole, viu, meu? E para você ter uma ideia, olha, na última sexta-feira, lá no município de Caxias, os policiais civis conseguiram localizar um caminhão com 178 fardos de sementes falsificadas. Imagina o dano que não iria causar aos agricultores.
E agora o motorista e o proprietário do caminhão, bem como o ajudante, foram conduzidos para a delegacia para conversar com o delegado e prestarem os esclarecimentos.
Quando você pensa que já viu de tudo.
Pois é, ainda tem mais alguma coisa para ver. Nós temos muita coisa para ver depois do intervalo aqui na sua emissora. A gente volta rapidinho.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Em 2024, a procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Daniela, anunciou durante sessão plenária a criação de uma plataforma digital com instituições da rede de proteção às mulheres no Estado. Uma forma de garantir mais um ponto de apoio e informações às mulheres maranhenses. E ainda em 2024, o deputado Júnior Cascaria informou na tribuna da Alema que visitou as obras de recuperação asfáltica que estão sendo realizadas em um trecho da rodovia João do Vale, em Pedreiras. O parlamentar agradeceu ao governo do estado por atender a sua solicitação. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.